programa de governo, ou leram e prestaram muito pouca atenção, preferindo vir aqui lançar soundbites num exercício retórico sem nenhum valor acrescentado. Da nossa parte, da parte do Partido Socialista, nós cá estaremos sem a mínima timidez e a mínima hesitação para fazermos aquilo que temos que fazer para combater as alterações climáticas com energia renovada e com a ambição de continuar a melhorar e a transformar Portugal. Arrancamos com este debate para um novo ciclo para o Governo, um novo ciclo para o Parlamento, um novo ciclo para os portugueses, um ciclo que começa de forma muito difícil, com uma conjuntura muito difícil, uma guerra, estamos ainda a sair de uma pandemia e uma crise energética. Uma crise energética à qual é preciso dar respostas urgentes, eficazes e curto prazo, que ontem o Sr. Primeiro-Ministro aqui já anunciou, mas uma crise energética que também exige respostas estruturais. Respostas estruturais que avancem para a transição energética, respostas estruturais que aproveitem os nossos recursos naturais para a produção de energia, respostas estruturais na transição energética que assegurem a nossa segurança e a nossa energética e a nossa segurança energética, que promova a redução dos preços da eletricidade e que ao mesmo tempo reduza as emissões de carbono para caminharmos para a neutralidade carbónica. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Portugal tem tido muito sucesso nos últimos tempos nos leilões do solar e sobretudo na política ambiental e nas renováveis. Tive esta semana a oportunidade, aliás, antecipou em 5 anos a meta de injeção das metas para 2030 no que diz respeito à injeção de renováveis na rede. Esta semana tivemos conhecimento de mais um sucesso num leilão solar para um projeto de eólico solar flutuante. Queria-lhe perguntar, as perguntas que lhe queria fazer são muito simples. Quais são os ganhos para os consumidores finais relativamente a estes projetos de leilão solar eólico flutuante? O que é que os consumidores ganham com estes leilões? E quais são os próximos projetos de produção de energia, nomeadamente energia offshore? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Energia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer as perguntas que foram colocadas. Quero começar por dizer que há uma razão pela qual Portugal é dos países que tem tido menor pressão na inflação dos preços de energia para os consumidores. É porque o trabalho que tem sido feito para proteger o preço da energia para os consumidores não começa agora com a crise da Rússia. E todo o trabalho que tem sido feito nos últimos anos, dos quais volto a referir e tive a oportunidade de dizer na minha intervenção, não só eu partilho o orgulho desse caminho, como pretendo objetivamente dar e reforçar o empenho no caminho que nós definimos, permitiu, entre outras coisas, trabalhar a vários níveis. Permitiu-nos alargar a tarifa social, permitiu-nos apostar no que diz respeito àquilo que é o lançamento de um conjunto de produção elétrica por fontes renováveis, que nos permitiu ter tarifas baixas. Como aqui foi dito e bem pelo Sr. Deputado Hugo Pires, o leilão solar flutuante, que foi uma inovação, uma novidade, que foi lançada pelo Governo, foi um sucesso e permitiu bater um recorde ao registar pela terceira vez consecutiva o mais baixo preço de energia a nível mundial. E isso significa, sabe o quê, Sr. Deputado Bruno Dias? Ganho para os consumidores. Porque, ao registar-se esses ganhos, foram os consumidores de eletricidade que beneficiaram desse ganho de cerca de 114 milhões de euros. Na tarifa, ganho concreto, retira pressão para aquilo que pode vir a ser a revisão da tarifa. Da mesma maneira que isso aconteceu nos leilões que tivemos em 2019, com ganhos efetivos de cerca de 600 milhões de euros, ou mesmo nos leilões de 2020, com ganhos de cerca de 559 milhões de euros, num conjunto global de 1,3 mil milhões de euros do ponto de vista de ganhos. E, portanto, o caminho não é uma oposição entre a valorização das energias renováveis e os preços. Hoje nós temos a oportunidade de conjugar aquilo que é a segurança a sustentabilidade e a poupança do ponto de vista energético. E, portanto, olhar de forma desligada para tudo o que tem sido feito no último governo e que se pretende valorizar neste governo, e achar que isso não significa poupar os consumidores, é não estar a olhar para toda a política e todos os ganhos que nós temos dessas mesmas políticas. E por isso o nosso caminho é continuar. O mesmo se verifica para as eólicas, nós temos que aumentar a capacidade de produção. Mas o mesmo lhe podia dizer relativamente ao preço dos combustíveis, porque nós realmente adotámos um conjunto de políticas relativamente à suspensão da taxa de carbono, que agora foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro que se manterá até o final do ano. Tínhamos suspendido até 30 de junho a sua atualização. O mecanismo de compensação automática da subida do IVA pelo preço dos combustíveis por via do ISP. O auto-voucher, que já tivemos a oportunidade de reforçar. E também aquilo que estava há pouco, ou teve a oportunidade de referir, foi a lei relativamente às margens, que nós esperamos que a partir do dia 23 de maio seja possível operacionalizar, porque está neste momento a ser terminada, nomeadamente por parte do regulador. E, portanto, há um conjunto muito significativo de medidas que têm como objetivo beneficiar os consumidores e proteger os consumidores. E o caminho que nós queremos seguir é esse caminho, é um caminho de valorização e de articulação de todas as políticas que permitem, por um lado, perceber que a energia é sustentabilidade e há uma compatibilização entre as metas que nós queremos atingir e os objetivos de política energética que o país tem promovido. Depois quero dizer também à Sra. Deputada Inês Sousa Real que não há nenhum Ministério refém de interesses económicos. Nós vamos defender os interesses ambientais. Defender os interesses ambientais também é, em muitos aspectos, defender a sustentabilidade e a segurança energética do país. Depois quero-lhe também dizer que, se não viu nenhuma referência relativamente à proteção animal, é porque foi por falta de atenção. Porque o nosso compromisso que nós assumimos com o PAN na última legislatura, relativamente ao alargamento da lei da criminalização dos maus-tratos animais, não só está no nosso programa, como é uma matéria que nós assumimos, obviamente, durante a campanha eleitoral, que seria um compromisso deste governo e será, naturalmente, um compromisso para nós, para o futuro. Portanto, queria-lhe dar salvaguardar que sempre foi, e já independentemente das minhas atuais funções, tive a oportunidade de partilhar com o Sr. Primeiro-Ministro uma longa história relativamente ao progresso na proteção do bem-estar animal e espero certamente continuar a dar força a essa agenda agora no Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, e assim fica corrigido o lapso que há pouco tinha cometido. E seguimos com os pedidos de esclarecimento, cabendo agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Bruno Coimbra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Gostaria de começar por, obviamente, o cumprimentar, agradecer a sua exposição e desejar-lhe sucesso nas novas funções, que é muito importante, até porque tem muito trabalho pela frente e, ao contrário do que disse, tem muito tempo perdido para recuperar. Nós vamos fazer um escrutínio muito assertivo da sua ação governativa, até porque a governação que o antecedeu ficou marcada pela ausência de reformas, por medidas curtas e por uma divergência entre a narrativa do governo e a realidade. E este programa que hoje nos apresenta, infelizmente, segue no mesmo sentido. Perante a crise energética, temos anúncios, medidas ad hoc, mas não há um plano de conjunto. Aliás, agora até parecem mais preocupados em abraçar as propostas do Podemos espanhol do que propriamente estar focados nos portugueses que já não sabem o que é que hão de fazer para pagar as suas contas de eletricidade e de combustível. As interligações energéticas que foram abandonadas por Vossas Excelências voltam agora ao programa, mas sem dizer o que é que vai ser feito e como. Falam em mais 2 gigawatts de solar, mas nem que sequer conseguiram resolver os estrangulamentos na rede e ainda há painéis dos sucessivos leilões por instalar. Nos resíduos, as suas palavras não apagam o incumprimento generalizado de metas, nem o caos que se instalou no setor. E nos solos contaminados, depois de 6 anos de apatia e de inúmeros alertas, o seu antecessor veio cá, a esta casa, em maio do ano passado, pedir desculpa e dizer que em 2 meses tudo estaria resolvido. Pois bem, passaram 7 meses até a dissolução da Assembleia da República, nada foi feito e no programa do Governo também nada está. E por isso, continuando na água ou até na falta dela, o seu programa de governo remete para a seca de 2017, ignorando olimpicamente a situação que atravessamos hoje, e a lista continua, se o tempo nos permitisse, na conservação da natureza e nos ecossistemas, em que foi o próprio governo que reconheceu o fracasso. Na qualidade do ar ou mesmo no ruído, é Bruxelas que nos lança alertas e nos coloca em tribunal. Nem vale a pena falar da remoção do ambiente das escolas ou da rede de carregamentos elétricos e até a fiscalidade verde, Sr. Ministro, que mataram e usaram apenas para engordar o fundo ambiental, agora se calhar imbuídos deste espírito pascal, dizem que a querem ressuscitar. Também na orgânica do governo há aqui riscos e problemas, porque juntar pastas tão densas como o ambiente e energia sob a tutela de um secretário de Estado que sempre desprezou o ambiente e a opinião das populações nos casos do lítio e da mineração, não deixa nada de bom em aberto. Não augura nada de bom e lítio, já que falamos em lítio, também esse desapareceu do programa de governo, mas sabemos bem como contam com ele e como querem fazer a coisa. Portanto, Sr. Ministro, o que é importante realmente saber é se este programa é para fazer ou é só para dizer e se a sua chegada significa mesmo alguma mudança no Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, por falar em interesses económicos, diga-nos, por favor, se a EDP já pagou ou não o imposto sobre a venda das barragens à Angi. E não se engane sobre uma matéria. Até hoje, o Governo não tocou com um dedo nas rendas milionárias da EDP. A descida do preço do gás vai a déficit tarifário e vai ser paga pelos consumidores. As barragens da EDP e das outras empresas são pagas a um preço que é 4 vezes superior ao de 2020. A EDP vai distribuir 750 milhões de euros enquanto lucra com o aumento dos preços da energia de quem precisa aquecer a sua casa e não pode. E por isso, Sr. Ministro, tenho a dizer uma coisa. Vai ou não vai criar uma taxa sobre os lucros extraordinários da EDP?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do Partido Chega, o Sr. Deputado Filipe de Melo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Face ao contexto de guerra que atravessamos e consequente crise energética, as prioridades alteraram-se, ou deviam ter sido alteradas, mas o programa do Governo que o senhor integra mantém-se exatamente o mesmo. As prioridades do nosso país e da Europa já não devem ser a transição climática ou digital, mas sim a soberania energética e hídrica. O Governo parece achar que a guerra na Ucrânia é um acontecimento isolado no tempo e não tem uma estratégia robusta de resposta à guerra e ao pós-guerra. Vago e ausente de medidas de ação executiva direcionados a esta realidade. Deve o Governo pensar macro e não com medidas avulsas ao sabor do calendário e das agendas políticas que o caracterizam. Mas eu deixava-lhe duas questões muito sucintas, Sr. Ministro. Face à instabilidade que vivemos no setor da energia, prevê este Governo proceder ao revisionismo político e à redefinição de prioridades dos planos, nomeadamente os relacionados com a transição energética, pela conquista da sua independência energética? Será um objetivo político de prioridade máxima? Disse também há pouco, Sr. Ministro, que este trabalho desta tutela não é de agora, já vem a ser feito de anteriores governos socialistas. Então eu pergunto ao Sr. Ministro se em relação à referida concretização do EcoApp 2030, quais os resultados até à presente data obtidos e já agora qual a metodologia por vocês utilizada no que respeita à monitorização